O comentário inteligente e de credibilidade você ouve agora com o professor Pedro Neto.
Bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Bruno. Um abraço do tamanho do Brasil. Alô, galera do esporte. Aquele abraço. Galera, no esporte pega bem, né? Mas galera é galera. Por falar em galera, mandar um abraço aí pro Malvadão lá no Verdurão do Brás. Malvadão hoje tá de cabeça inchada, rapaz. Conversava com ele ontem, antes do jogo do Flamengo. Digo, tenha cuidado. Eu perguntei a ele se aquela portuguesa era portuguesa de Pedrinho, lá de Souza. Souza tinha um time chamado a Portuguesa, muito tempo atrás. Mas ele tirou onda ontem. Ah, hoje nós vamos jogar com Madureira. Eu digo, tenha cuidado. Pois é, Malvadão é uma figura, né, rapaz? Torcedor forte do Flamengo. Quando o Flamengo joga e perde, aí é um Deus nos acuda. Com certeza ele fez uma péssima viagem da Timbalbinha até em Catolé, né? Pegou o barro molhado e com cuidado. Lembrando do Flamengo, já pensou, rapaz? É isso. Ele tira onda quando o Real Madrid, ele hoje ele acha que eu sou torcedor fanático do time do Real Madrid. Eu torcia pelo Botafogo em 1968, 69, 70. O Botafogo perdeu o título de campeão brasileiro para o time do Atlético Mineiro em 1971. Estava no sítio Cacimbas, depois de Brejo Cruz, terra lá de Zé Lima, Nascimento, todo aquele pessoal. Eu estava lá, tinha parentes, né? Todos são meus parentes. Estava lá, Botafogo perdeu de 1-0 para o Atlético Mineiro, gol de Dario, da Jacaré. Mas é isso, Malvadão. É paciência, paciência que tudo vai dar certo. Real Madrid vem por aí, não é? Pois é, um abraço, Malvadão. Um abraço, Ivanildo, também da cidade de São Bento. Ivanildo também que está sempre ligado conosco. Ele que faz um programa de esportes na Rádio Solidária FM, lá da Terra das Redes, da capital das redes. Ontem eu vi um fato inédito no futsal. Bacana, rapaz. Time de Belém, né? O time de Belém perdeu para a equipe do Tancredo Neves, do Ivanildo. E sofreu um gol assim que começou o jogo. E aí o time ficou desnorteado. Mas tinha uma boa equipe, assim como o Tancredo Neves também. Ganhou aquele jogo, ganhou as duas primeiras partidas lá na Copa de Almo da Afonso. Saiu nas oitavas, faz oitavas, quartas, aliás. Faz parte, né, de quem está jogando. Mas o recado que eu mando para Ivanildo e o pessoal é que não desista, não pare. O time tem futuro, tem qualidades. E a prova disso é a questão dos treinos, porque Ivanildo colocou a base alguns da categoria sub-17. Mas voltando a falar na questão de Belém, o time ontem fez uma partida esplendorosa, ganhou do time de Patu, que é cheio de importações. Alguns dão certo, né? Outros não. As importações, elas chegam no dia, normalmente no dia do jogo. E o time do Rota deu certo no Campeonato Paraibano, que eu já disse isso aqui, vou repetir, um campeonato de fraca qualidade técnica, baixa qualidade. Todo mundo sabe disso, né? Um campeonato fraco. Qual o time bom? O Ouro Velho fez um pacote, uma ruma de contratações. E não era coisa do outro mundo, não. Não era, como dizia o mestre Zé Galdino, do Pau de Leite, não era esse balai todo, não. Zé Galdino era aquela figura. Eu estive lá semana passada, fui visitar seus filhos, eu visitava Zé Galdino, e Zé Galdino marcou história, né? Mas o time de Belém é prata da casa. Por sinal, o pivô é filho do Alisson. O Alex é filho do Alisson, que hoje treina a equipe de Apodi, treinou o time de Brejo, do Cruz, jogou na equipe, treinou a equipe de São Bento. E Alisson, que foi um bom jogador de futsal, também jogou futebol de campo. Mas o time de Belém, a gente sente que tem um trabalho feito com seriedade. Eu não sei quem é que está treinando a equipe, se é Alisson ou... A equipe tem atletas de boa qualidade, tem um pessoal novo. Equipe mesclada com o goleiro, que já não é menino, né? Já é um pouco veterano, e o Curica. Agora, Curica é um veterano que corre pra caramba, ele não para. E Curica, a gente não vê Curica fazendo estardalhaço, né? Querendo aparecer. Joga simples. É útil, é produtivo para a equipe. Isso é muito bom para a garotada. Então, o time de Belém ganhou ontem, jogou bem pra caramba, ganhou de Patu. Patu não, ganhou de Umarizal, né? Patu não. Ganhou de Umarizal. O Marizal de Paulo Roberto, o Baú. Eu acho que o cara fica com a cabeça inchada assim, igual o Malvadão, quem se mete com essas coisas, né? Paulo Roberto participou aí de umas competições com o time caseiro, não foi tão bem. E agora eles fizeram contratações, vários atletas que jogam. Esses caras jogam todo dia, né? Onde tem torneio, eles estão jogando. Não só é em Almir Afonso, não. É em todo canto aí do Rio Grande do Norte. E eu quero até agradecer o futsal do Rio Grande do Norte, porque é o futsal do Rio Grande do Norte que está salvando o nosso futsal aqui. O melhor futsal da Paraíba está aqui nessa região. Disparadamente. Disparadamente. Nós sabemos que alguns treinadores, técnicos que trabalham por aí, acham que são donos da verdade. A gente vê isso quando eles chegam por aqui, né? Chegaram por aqui falando mal de Brejo Cruz, tomaram uma piabada, uma lapada de Brejo Cruz. Botafogo jogou aqui, perdeu para o time do Catolé Esporte Clube. Esses caras, muitas vezes, eles acham que sabem de tudo, né? Alguns que estudaram na mesma faculdade que eu estudei e outros estudaram. E eles acham que são donos da verdade. Não são. Nessa região aqui nós temos bons técnicos de futsal, temos excelentes jogadores de futsal. Agora eu quero agradecer mesmo de coração ao futsal do Rio Grande do Norte, com essa oportunidade que o futsal norte-riograndense dá aos times da Paraíba. Porque se não fosse o futsal do Rio Grande do Norte, as nossas equipes praticamente não existiam, porque nós não temos competições. Essa que é a verdade. A Paraíba é carente de competições na modalidade de futsal. Imagine outras, né? Voleibol, basquete e por aí vai. Então agradecemos de coração mesmo ao futsal norte-riograndense. Essas cidades que realizam suas competições e que dão oportunidade para que as equipes da Paraíba participem. Brejo Cruz, Denis foi pioneiro nesse negócio de campeonato paraibano, foi quem primeiro colocou um time do campeonato paraibano, aqui do Sertão, logicamente, ou do Alto Sertão Paraibano, aqui é Sertão Paraibano, na mesma região 89, né? Aí tem gente que gosta de falar assim. Aí, quando passou aí a época de ouro, o Eldorado do futsal daqui do nosso sertão, com Brejo Cruz, São Bento, e contratando muitos jogadores de fora, aí Denis teve a coragem de colocar uma equipe doméstica nas competições, foi criticado, bastante criticado, tem um viés político da cidade de Brejo, como em todo canto tem. Aí o time de Brejo começou a engrenar, está engrenando, está bem já, lá em algumas competições, saiu muito bem. Nessa Copa de Almir Afonso, Brejo tem mais de uma equipe, nas Copas de Almir Afonso, Brejo tem mais de uma equipe, e está indo bem, e com a prata da casa. A equipe de Brejo, que contratou atletas de fora, se deu mal, porque os atletas de Brejo, eles são conhecidos, são aguerridos. Eles colocam o coração na ponta do tênis. Aí os que vêm de fora, muitas vezes, estão preocupados apenas em receber a famosa grana. Então é isso. Belém ontem foi, lá vai Belém, foi jogar na mesma hora. Terminou um jogo, Belém correu para o outro ginásio, não mudou nem o uniforme e classificou-se também. Venceu o Frutuoso Gomes de virada, o time cansadíssimo, o time de Belém estava cansado, mas jogou. De repente colocou o pessoal novo, segurou a barra, entraram os jogadores titulares e a equipe virou o jogo. Belém está classificado para as duas fases das Copas de Almir Afonso. Parabéns o pessoal de Belém. Parabéns mesmo. Ontem eu falava com o Pepeta a respeito dessas competições e da participação da equipe de Belém. Belém que teve uma fase de ouro aí com Alisson, Patiné, Titônio e tantos outros. E agora está formando uma grande equipe. Está formada. Assim como o Tancredo Neves, Zivanildo e o pessoal, se continuar com a equipe, nós teremos também um bom time disputando as competições regionais. E com toda a tendência de se tornar uma grande equipe. Essa é que é verdade. Tem qualidade, tem vontade. Eu soube que tinha alguém com raiva de Zivanildo porque não jogou. Não, o técnico está lá para isso. É por isso que outros times não engrenam, como foi o caso do Atlético, agora, por exemplo, do Atlético Catolense, o CAC, o Catolé, qualquer coisa desse tipo. Porque o time entra na hora que todo mundo quer entrar e muda, e o time muda absurdamente, todo mundo joga, o time está indo bem. Eu vi o primeiro jogo do Atlético com a equipe de Belém, se não me falha a memória. O time começou bem, começou na frente, 1-0, jogando bem, de repente o time mudou exageradamente. Mudar para quê? Para agradar quem está na reserva. Tem nada que ter raiva. O técnico sabe. É por isso que é importante a presença de Zivanildo, de outros, frente às equipes. Eu vi aquela questão do técnico de João Dias, pelo amor de Deus. Né? O cara vem, não conhece nem os atletas, mudando, parecia uma vaquejada, todo mundo correndo para entrar e para sair. Mas é isso, tem que ter técnico, técnico competente. Não pode apenas ter entregador de camisa. Antigamente em Catolé não existia técnico. Tinha um rapaz aqui que ele ia formar o time e dizia: meu time sou eu, bastião de bolinha, fulano, forma o resto. E quando eu comecei a trabalhar com equipes aqui, ele criticava exageradamente. No desfile que nós participamos aqui na abertura do torneio universitário de 1981, ele estava rindo descaradamente, criticando nossa equipe, porque era a equipe de garotos, e essa equipe desbancou o Tabajara nas semifinais em 1981 por 2-0. E em 1985 foi 8-0 na final. O gol era de fora da área. Se o gol fosse de dentro, aí faltaria placar. Mas, de parabéns Belém, vai ser campeão? Não sei. Vai pegar uma equipe forte, que é a equipe de Lucrécia. Mas Lucrécia contratou jogadores, alguns já não vieram mais, contratou outros. É uma equipe formada com jogadores conhecidos em toda a região ali do Rio Grande do Norte, para as bandas do Ceará e também na Paraíba, para quem acompanha o futsal. Belém está classificado em duas competições. De parabéns à turma de Curica. De parabéns. Não sei por que Curica, né? Sei que Curica é corredor, veterano, esperto, magrinho, joga simples, né? E não tem que ter raiva, não. Ninguém tem que ter raiva. Tem que ajudar. Nosso futsal está precisando de ajuda. De muita ajuda. Essa semana eu vi a equipe do D2 treinando. Jogadores novos. Alguns prometem, mas tem que treinar. Tem que trabalhar muito e a Dilmar está fazendo isso. Uma equipe que promete. Tem bons valores, tem uns meninos bons. Mas tem que trabalhar muito e tem que... Não pode usar máscara. Não pode pensar em dinheiro. Criaram esse clima financeiro em Catolé que está prejudicando deverasmente, como dizia o Dorico Paraguaçu, o nosso futsal. Eu já disse aqui várias vezes que Catolé tem condições de formar uma boa seleção de futsal. Tem condições de formar um time? Tem. E tem que treinar para isso. O time do Rota, que jogou ontem e perdeu. Aí eu coloco uma situação. É melhor perder de 7 jogando com a prata da casa ou é melhor perder de 7 trazendo vários jogadores de fora? Catolé hoje tem uma equipe que não deixa, não fica desejando, devendo nada a ninguém. Se formar uma equipe aqui e treinar seriamente, mas treinar mesmo. E que o pessoal tem empenho. E que o pessoal acabe com esse negócio de achar que tem que ganhar dinheiro para jogar futsal em Catolé. Futebol de Catolé não tem condições de pagar ninguém. Tem mesmo aí esse momento aí, o empresário Najib colocou em prática esse projeto, um projeto grandioso. Um projeto grandioso, mas que já participou de 7 competições, foi campeão paraibano. Era o sonho de todo mundo, porque o Catolé foi campeão em 2011 e todo mundo queria ser campeão paraibano para dizer que não era só o Catolé. Ah, porque o Catolé foi lá que tomou de conta durante 25 dias, sei lá, 30 dias. Não. Nós temos atletas de boas qualidades, mas que precisam treinar. É uma coisa intrigante. Quando eu trabalhava com a equipe do Estudante, que foi uma das boas equipes de futsal da Paraíba, época de Lázaro Neto, Meira, Geraldinho, Elias Neto, e tanto Chico Eudes, e tantos outros, nós treinávamos em 2 expedientes. A mesma coisa o América de futebol de campo, que o América de Seu Dito, que tinha participação de Enéas, que ajudou muito o futebol de Catolé também, o América treinava em 2 expedientes, treinava pela manhã e treinava tarde no campo do Dom Vital, porque naquela época a gente não podia entrar no Tabajara, e aí nós treinávamos lá no Dom Vital. E pela manhã, normalmente, na Várzea Nova, ou então no campo da Várzea, onde quer que seja. Onde tivesse uma brecha, um buraco, nós estávamos dentro treinando. E o América teve uma atuação em 3 jogos excelente. Jogou 3 vezes fora, ganhou os 3 jogos, fizemos um jogo em casa, perdemos de 1-0, depois eu descobri que fulano de tal havia levado os atletas para tomar cachaça na antiga churrascaria do saudoso Zé de Marques. Aí o time não andava, só andando em campo, perdemos para o Iraúna, Havíamos vencido o Iraúna por 2-0. Lá perdemos aqui por 1-0. Time de Paulo Aquino, também saudoso Paulo Aquino, filho de Antônio Maurílio de Aquino, que era o nome do time de Iraúna, Seama, Centro Esportivo Antônio Maurílio de Aquino. Aí eu me afastei do futebol de campo, desde esse tempo. Voltei só para treinar um time daqui que jogou com o Atlético de Cajazeiras, quando estavam querendo que eu fosse para Cajazeiras para ver o time jogando. Ora, eu vi o Três jogando tantas vezes, vi o Campinense, Alto Esporte, Botafogo de João Pessoa. Arrumamos a equipe aqui de futebol de campo, implantamos naquela época o 4-4-2, quando pouca gente jogava nesse sistema, ganhamos de 2-1 do Atlético de Wilton Moreno e companhia. Era uma época boa do nosso futebol. Futebol de campo, que está aí caindo pelas tabelas. Se não fosse Dé, Arnaldo, Jean do Bom Nome, não tinha nem futebol de campo mais aqui. Eu não sei. Não está aparecendo dirigente, porque ninguém mais quer se envolver com futebol, porque é muito trabalho. Estive no Francisco Mendes, vi o empresário, conversei com ele, meu parente, por sinal, que está patrocinando a equipe do D2, mas fiz um pedido a ele que nunca, jamais, dê algum dinheiro para alguém, a não ser num caso grave, numa necessidade aí grave, o cara está precisando, algum motivo de doença aí, não tem a quem recorrer. Mas é isso. Então eu repito a pergunta. É melhor perder de 7 com a prata da casa ou perder de 7 trazendo vários jogadores de fora? O time do Rota ontem, quem foi o destaque? Davi. Davi tem futebol. Não pode encher a bola, viu, Davi? Davi foi meu aluno. Foi meu aluno, ainda é meu parente. Não pode encher a bola e achar que é o dono do mundo. Não pode encher a cabeça de balela e dizer, ah, mas o Davi foi o destaque da equipe do Rota. O jogador que está ali atrás, marca bem, vai para o ataque, faz o papel de pivô muito bem. Joga simples, muito melhor do que esses valores, do que esses que vêm de fora. E aí tem esse Aislan que pode jogar bem. O próprio Gil, com a idade alta, pode se dedicar ainda em jogar. Tem condições para isso. Pedrinho, que eu não sei por que não foi ontem. Não sei se o João Dias jogou ontem, eu acho que não, não sei. Catolé tem condições de formar um bom time. Se pegar aí o pessoal do Tancredo Neves e o pessoal do Rota, dá para formar um bom time. Do Atlético, tem Carlinhos, que pode, tem condições, é um bom goleiro. E se juntar aí alguns do Atlético, alguns do Rota, alguns do Tancredo Neves, dá para formar uma grande seleção, um bom time, se treinar, logicamente, e não precisa dessa onda de importações. Eu fico com o pé à frente e outro atrás, orelha em pé, quando eu vejo esse negócio, cara de fora, chega na hora do jogo, eu não sei como é que eles jogam, né? Eu não sei. Agora, hoje, uma coisa super importante, que o pessoal tem medo, foge, é a preparação física. Eu não consigo entender como é que esse pessoal joga sem treinamento físico. Eu vi um rapaz jogando no time do Atlético, pelo amor de Deus. Agora não, foi do Paraibano e daquela Copa de Patos. Aí eu vi o jogo com São José do Egito. São José do Egito deitou e rolou contra a equipe do Atlético lá em Patos. Ora, mas se tinha um que não marcava, não saía do canto. Alguém disse, não, mas quando ele pega a bola, ele não perde. Ora, não perde. Não perde se não souber marcar. Porque é grande. Quando é grande, a queda é maior. Isso é, fala assim, coqueiro, né? A queda é maior. Mas tem que treinar fisicamente. Eu vi o time do Atlético jogando agora, caindo pelas tabelas. Tem atletas que não podem nem com a bola. Como é que você vai marcar o adversário que corre? Eu acredito que a equipe de Belém está treinando fisicamente. Tem equipe que joga duas partidas seguidamente, no mesmo, na mesma noite. Logicamente, essa equipe está treinando. Eu tenho plena certeza disso. Porque o time é arrumadinho, faz aquilo que é necessário. Quando não dá para sair jogando, transfere a bola para o ataque, lá para o outro lado e vai marcar, que é mais fácil. É melhor do que sair ali atrás. Eu vi o time do Atlético jogando agora, eles insistem em sair ali tabelando e perdendo a bola, quando não é driblando. Ah, mas é porque um comentarista disse que o time do Atlético, no jogo com Rota, quando o placar foi 1-0, o time não sabia sair jogando. Ora, se o time adversário está marcando, abre ali o meio da quadra, sai com a bola do pivô, não é? Faz isso. Eu vi o time de Belém toda hora, quando não dá para sair, o cara transfere, joga a bola lá para frente e vai marcar. É melhor, é mais prático. Mas o time daqui tem que sair driblando. O Tabajara jogava contra o time de Belém antigamente e perdia. porque todos queriam sair driblando. E o time de Belém adorava, marcava pressão, tomava bola e fazia o gol. Aqui continua com a mesma tônica, tá? Porque tem que fazer porque é bonito. Eu vi o time do Sporting de Portugal, o Benfica. Eu vi o Sporting jogando, passou o tempo todo fazendo jogada com o pivô. Abria ali o meio da quadra e jogava a bola no pivô. Não dava para jogar no pivô, joga para fora, lá perto do tiro de canto, porque aí não favorece, não dá o contra-ataque para o time adversário. Mas aqui inventaram essa moda, tem que sair ali atrás, driblando. Eu vi o time daqui jogando, um desastre intestinal. Toda bola eles perdiam. E os goleiros são obrigados a entregar a bola, porque se os goleiros não entregarem a bola, eles ficam com raiva dos goleiros. Eles não gostam, mas aí perdem. E continuo com a mesma questão, a mesma pergunta. É melhor perder de 7 com o pessoal da casa ou perder de 7 com o pessoal de fora? O Rota ontem importou vários jogadores. Tinha atleta de Oroz, tinha de Caicó e por aí vai. Perdeu feio, jogou mal. E tem uma prata da casa valorosa. Porque se pegar alguns que estão no Rota, e mesclar com alguns de Tancredo, dá para formar uma boa equipe. E alguns ou alguém que está lá no Atlético, dá para formar uma boa equipe. Agora, para isso, tem que ter paciência. Não se pode pensar no imediatismo. Tem que ter paciência, tem que fazer como fez Denis, como fez Belém. Belém ficou fora aí de alguns torneios, começou a participar e hoje tem uma boa equipe. Vai ser campeã? Não interessa. O que interessa é que está sendo campeã da verdade. Mostrando que quem treina, que tem garra, que tem vontade, joga. Esta é que é a verdade. O time de Brejo está bem, só que Brejo forma 2, 3 equipes. Tem uma base boa. O que não é interessante também para Brejo é trazer atletas de fora. O time que trouxe se saiu muito mal, porque importou e não deu certo. A gente vê o pessoal passa demais a mão nos tênis, dobra a perna do calção, levanta a perna do calção, Peraí, pelo amor de Deus, né? Tem que jogar futebol, e os rapazes de Brejo jogam. Os atletas de Brejo Cruz são aguerridos, jogam com disposição, assim como está jogando a equipe de Belém, que serve de exemplo. É interessante que alguns treinadores ou pessoas ligadas ao futsal vejam o jogo da equipe de Belém ontem contra o Marizal e veja como é que joga um time determinado, pegando, contra-atacando, trabalhando a bola com consciência. Isso é muito importante. Esperamos que Catolé faça isso brevemente, logo, porque precisamos. Mas vão trazer alguns. O time do Rota perdeu um jogo para São Francisco do Oeste, uma equipe fraca de São Francisco. Aí o Rota jogou 3 vezes, perdeu 2. Faz parte do jogo. Porque o Rota, antes do Paraibano, participou de 5 ou foi 6 torneios, não foi campeão de nenhum. Então precisa entender que perde. Ganha, perde, empata. Só porque perdeu, tem logo. Eu sei que o time estava com limite, tinha poucos atletas na equipe, eu vi isso. E que muitos atletas de equipe do Rota foram jogar na equipe de João Dias. Logicamente, funcionou a questão do dinheiro, eu sei disso. Há muito tempo atrás, eu trabalhando equipe aqui, equipe super arrombada, de repente deram uma bateria a fulano, deram R$70 a fulano, pagaram não sei o que para fulano e os caras saíram do time que eu estava treinando. Lamentável. Isso começou há muito tempo atrás, foi o Bingalto, o time do Bingalto, que era uma loja que tinha aqui de acessórios para carro, para veículos. Então isso vem de longe. Tabajara fez isso muitas vezes. Eu revelava valores e eles tomavam, os meninos davam a chuteira, ofereciam a entrada de uma festa, que o Tabajara promovia festas e alugava o ginásio. E todo ano eu lançava bons atletas no futebol de Catolé e perdia muitos, porque o Tabajara, com seu poder aquisitivo, tomava esses atletas. Precisamos de uma consciência. Não é possível jogar sem treinar, principalmente a parte física. Domingo, o ginásio do Caíque vai receber 8 equipes de futsal feminino. Esse torneio leva meu nome. Eu agradeço a homenagem feita por Diego, por Itamara, sua esposa. Agradeço de coração e tenho certeza que será um grande torneio. Equipe do Ceará, 2 equipes de Souza, equipe lá da cidade de Pereira. Tem equipe de Frutuoso Gomes, de Jardim de Piranhas, equipe de Braide Santos, que é uma grata surpresa, e duas equipes de Catolé. Com certeza será um grande torneio e quem vai ganhar com isso é o torcedor catoléense. E manda um recado para o futsal feminino. Tem que se acostumar também a fazer torneios ou campeonatos. Porque o pessoal está muito viciado nessa questão de fazer torneio apenas um dia. Famoso festival de futsal. Pois é, domingo o Kaique vai receber essas 8 equipes e teremos uma grande festa do futsal feminino aqui em nossa cidade. E só um recado. O atleta ou a atleta precisa entender que o papel dela ou dele é jogar. Algumas pessoas gostam de se envolver ou de criticar ou tentar criar problemas com quem está organizando. É por essas e outras que Catolé hoje se ressente. Catolé hoje tem poucas pessoas se envolvendo com futebol. Porque ninguém quer mais estar quebrando cabeça, sofrendo aborrecimento, tendo dor de cabeça com isso. Atleta é para jogar. O congresso técnico existe para apresentar o regulamento, para fazer a tabela. E eu quero até parabenizar a dupla Diego e Tamara, porque tem uma capacidade muito grande de organizar as coisas. Esta que é a verdade. Então, entendam, atleta é para jogar. Muitos se acham autoridades, personalidades. Pode até ser perante Deus. Mas tem que acabar com essa coisa de querer aparecer. É bom jogar. E o atleta, o papel dele é jogar, mostrar seu futebol. Ora, quem está organizando já encontra muitas dificuldades. Aí ainda por cima, sempre tem alguém que procura criticar, que procura distorcer os fatos. Isso acontece em todo canto, por aqui, ali e acolá. É necessário acabar com isso e entender que atleta, o seu papel principal é defender suas cores, as cores de sua equipe. Um abraço, Clodoaldo. Um abraço, Bruno.
Rádio Clube Esportes.